o Debate Esporte Especial Copa do Mundo, em mais uma edição, trazendo opiniões, análises e comentários sobre os acontecimentos da África do Sul. E só lembrando aí nosso e-mail, galera, debatesportes@hotmail.com, para você interagir com a gente, mandar uma crítica, sugestão ou elogio. E a escalação do nosso time tem o Wilson West na apresentação, Michel Farias e Léo Fernandes nos comentários, um programa no oferecimento do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs FUTFU e Futebol Escaracos. E hoje vamos começar falando da vitória do Brasil, que foi nessa quinta-feira, nesse domingo, Brasil e Costa do Marfim. Brasil venceu por 3-1. Michel Farias, dessa vez o Brasil provou que tem condições de jogar sua Copa do Mundo de igual para igual com qualquer seleção, né, Michel?
Olá, o Wilson, o Léo. Principalmente no segundo tempo, né? O Brasil no primeiro tempo não fez uma boa partida. No segundo tempo foi melhor. Luiz Fabiano fez aquele golaço com a ajuda da mão. Mas é isso aí, Brasil em primeiro, rumo às oitavas.
E você, Leonardo, assistiu o jogo? Gostou da atuação da seleção?
A atuação do Brasil melhorou bastante no segundo tempo. O do Luiz Fabiano contou com a ajuda da mão, mas foi um dos melhores gols da Copa de 2010.
E aquela conversa do Luiz Fabiano com o juiz, será que foi meio... É pra desconfiar daquela conversa?
É pra mostrar que o árbitro também é bastante fraco.
Pois é, né? O árbitro, aliás, por falar em árbitro fraco, ele expulsou o Kaká e não expulsou os jogadores do Costa Marfim, que abusaram de bater nos jogadores brasileiros, né?
A Costa do Marfim, ela, depois que sofreu o terceiro gol, ele perdeu a cabeça. Então resolveram tentar expulsar um dos jogadores do Brasil, que acabaram conseguindo.
Pois é, e a Costa... Sim, Michel.
Mas em relação ao Kaká, parecia que, principalmente nesse jogo, não era o Kaká, né? Ele tava um pouco alterado.
Ele tava bastante alterado, né?
Ele tinha tomado um cartão amarelo de bobeira. Depois, eu acho que até não mereceu a expulsão, porque o jogador veio, ele não fez nada. Mas ele tava alterado, não é aquele Kaká que a gente costuma ver.
Mas o jogador da Costa do Marfim, no lance da expulsão do Kaká, ele se jogou em cima do Kaká, ele não podia fazer nada.
É verdade.
O Kaká apenas colocou o braço como proteção, e o Yaya que o Rei se jogou no chão. Sim.
É verdade, agora o Brasil jogou muito bem, a Costa do Marfim fez uma péssima partida.
A Costa do Marfim como melhor seleção africana, ela decepcionou nesse jogo, né?
Principalmente nesse jogo, eu apostava que ela passaria, antes de começar a Copa, eu tava apostando no Brasil, apostei no Brasil e na Costa do Marfim. Com essa goleada de Portugal em cima da Coreia do Norte, 7-0, é praticamente impossível a Costa do Marfim passar para a próxima fase, mesmo Portugal perdendo para o Brasil.
E esse é o nosso próximo tema da primeira edição especial Copa do Mundo de Basquete. Portugal 7-0 na Coreia do Norte. Portugal conseguiu fazer o que o Brasil não conseguiu, que é muitos gols na fraca seleção da Coreia do Norte. Então, Michel, para você, já está definido o Brasil e Portugal como se classificasse esse grupo?
Com certeza, Portugal fez o dever de casa, fez 7-0 numa equipe tecnicamente fraca, talvez uma das mais fracas junto com Honduras, dessas 32 seleções que disputam a Copa. Portugal fez uma excelente partida com o gol do Cristiano Ronaldo, que não marcava há um bom tempo. Agora, praticamente, a Costa do Marfim para passar para a próxima fase tem que golear a Coreia do Norte por pelo menos 10-0.
É praticamente impossível.
Praticamente impossível. E o Brasil vai jogar.
Tá ruim, mas nem tanto assim.
E olha, Leonardo, agora que nós já temos praticamente definido aí que Brasil e Portugal estão classificados, Brasil e Portugal vão se enfrentar agora na terceira rodada. Você acha que vão fazer aquele empate amigo ou vão tentar as duas partirem pra cima pra fugir talvez da Espanha, caso ela fique em segundo, ou até pra fugir do Chile, sei lá. Como é que você espera esse jogo entre Brasil e Portugal aí na terceira rodada?
Olha, pra mim, empate amigo entre os dois. E as duas seleções já estão classificadas, já estão com a vaga garantida. Eu acho que meu palpite vai ser 1-1.
1-1? E você, Michel, o que você espera desse jogo aí, Brasil e Portugal?
Eu acho que vai ser um jogo aberto, muito por causa dessa goleada de Portugal. Eu acho que os dois não tem nada a perder, eu acho que vai ser um jogo aberto, não vai ser esse jogo de compadre, não. Acho que Portugal vai pra cima, O Brasil também vai jogar no ataque, mesmo não mostrando aquela qualidade que nós esperávamos do Brasil, principalmente no meio-campo, principalmente com o Kaká. Agora o Kaká foi expulso, não vai jogar.
Exatamente.
No lugar do Kaká, dizem que vai entrar o Júlio Batista.
Ou o Daniel Alves, né?
Pois é, o Daniel Alves também é uma opção interessante.
Eu prefiro o Daniel Alves.
Eu também prefiro. Acho que o Júlio Batista, ele deveria ter entrado nesse jogo contra a Costa do Marfim no lugar do Kaká, no momento que todo mundo percebeu que o Kaká estava nervoso, né?
É verdade. E como o jogo estava muito truncado, a Costa do Marfim estava batendo muito, o Júlio Batista seria uma peça ideal, pelo porte dele, entrar no jogo.
Até para ir... Sim, Michel, prossiga.
Que seria quase impossível derrubar o Júlio Batista.
Pois é, e até o Júlio Batista, com ele de corpo todo, poderia até intimidar os marfinenses, que são fortes, igual a ele, né?
É verdade, é verdade. Agora, em relação ao jogo do Portugal e Brasil, eu acredito numa vitória brasileira, 1-0 sofrido. Eu acho que os dois vão pro ataque, mas eu acredito sim na vitória brasileira.
Bom, galera, e um outro assunto, um assunto que, principalmente ontem, até o Fantástico fez uma matéria falando sobre isso. O nosso técnico Dunga arrumou uma confusão na entrevista coletiva. O repórter da Rede Globo, Alex Kobach, estava falando no celular, fazendo não com a cabeça. O Dunga perguntou se era com ele. O Alex Kobach disse que não, mas mesmo assim, o Dunga ficou irritado, ficou falando algumas palavras de ofensa durante a entrevista. Fato esse que não caiu nada bem para a imprensa brasileira no modo geral. E a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, Léo e Michel Faris: vocês acham que a imprensa está exagerando em criticar o Dunga, do jeito que estão criticando, ou a gente tem que dar um voto de crédito ao Dunga por ele estar fazendo um bom trabalho e por ter ficado nervoso do jeito que foi o jogo contra o Costa do Marfim? Léo Fernandes, o que você tem a dizer?
Olha, o Dunga é assim mesmo, a natureza dele ser rabo de tempo, né, reclamão, isso faz repórteres também terem uma certa simpatia sobre a pessoa dele também. Mas é inegável que ele é um grande profissional.
Agora, Michel Faris, esse ano na Copa do Mundo, está vendo o Brasil bem diferente com aquele Brasil de 2006, porque nesse ano os treinos estão sendo fechados, nenhum veículo de comunicação, até mesmo a Rede Globo, estão podendo fazer exclusivas. Ou seja, isso para os jornalistas que precisam fazer matérias está sendo a morte, né? Então você não acha que por causa disso eles já estejam forçando para criticar o Dunga mais do que o normal?
Pode até ser, né? Mas o Dunga chegou para treinar a seleção brasileira para apagar aquela bagunça que foi em 2006. Que era uma bagunça, teve aquele caso com o Ronaldinho, com o Ronaldinho Gaúcho, e foi aquele com o Roberto Carlos, foi aquele vexame contra a França. Então o Dunga chegou como um treinador
para resolver o problema.
Para resolver, um estilo Filipão, que foi campeão em 2002. E é isso que manda figurino. Acho que enquanto o Dunga estiver ganhando e for campeão do mundo, a gente vai ter que aguentar.
Exatamente. E outra seleção que também está em crise, mas numa situação muito pior, porque praticamente eliminada da Copa do Mundo, é a França, né? A Nelka já foi cortado, o Evra já discutiu com a comissão técnica. Eu gostaria de saber de vocês aí, Michel Faris, como é que você avalia essa situação na França? A própria imprensa já publicou que o Zidane poderia ter pedido aos jogadores que ficassem um pouco mais duros com o Domenech para bater de frente com ele. Você acredita nisso, nessa posição do Zidane, Michel?
Olha, é difícil de responder. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o Zidane foi um jogador extraordinário. Ele não se meteu nesse problema da seleção francesa, não. Eu acho sim que a seleção francesa vinha mal antes da Copa do Mundo, entrou na Copa do Mundo, posso dizer, por um acaso, por um erro da arbitragem. Eu acho que tem alguns até torcedores franceses que preferiam até que a França não entrasse, deixava a Irlanda entrar. Eu acho que essa confusão foi acarretando uma série de fatores negativos para a França. Foi uma bola de neve, o patrocinador, o principal da seleção francesa, já se desvinculou da seleção, não estampa mais nem na camisa por causa dessa...
É uma cadeia de supermercados franceses.
Isso.
O Carrefour.
O Carrefour, isso. E o preparador físico também. Houve uma briga. Enfim.
A
França vem se acumulando desde 2006. Relacionamento do Domenech com os jogadores já no vender da Copa 2006. Aí depois fracassou na Eurocopa 2008 e está se refletindo com muito mais força agora.
E agora, uma coisa que tem que ficar bem clara na seleção francesa, não é só o fora de campo, não. Como já o André Rocha, quando participou do nosso programa, ele disse, a gente já repetiu algumas vezes, ele já começou errando e não levar o Benzema, que pode ser aí a maior revelação do futebol francês, e errou também nos dois jogos da próxima Copa do Mundo e deixar o Henry na reserva, que é a principal estrela da seleção. Ou seja, o problema francês não é só fora de campo, é dentro de campo também, né?
É verdade, eu acho que esse Domenech é treinador. Um treinador que escala jogador por causa de
signo.
É, Sagitário não entra e se...
Ah, escorpião.
É escorpião, Michel.
É, escorpião. É uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio esquisita.
O que ele tem contra o escorpianiano? Poxa.
Pra gente que vive o mundo do futebol, que acompanha o futebol, é uma coisa completamente anormal, né?
Uma coisa normal, mas eu cantava antes da Copa do Mundo que a França não entraria. Eu apostava no México e no Uruguai. E as minhas previsões estão se encaminhando para um final feliz, pelo menos para mim, né? Eu acho que a França não merecia estar nessa
Copa.
Eu acho que
eu também apostei nisso aí, cara.
Pois é, e por falar em previsões do Papai Michel, outra felicidade são as seleções da América do Sul, né? O Chile podendo se classificar, o Uruguai praticamente classificado, a Argentina praticamente classificada, Brasil também, todas as seleções da América do Sul indo bem nessa Copa do Mundo. É, Leonardo Fernandes, pra você que tem uma memória futebolística assim longínqua, que lembra de tudo, é o melhor momento da América do Sul em Copa do Mundo? Alô, Léo Fernandes? Léo Fernandes, tá me ouvindo, Léo Fernandes? É, parece que Léo Fernandes caiu aí na nossa conexão. Esse é o primeiro debate posto por internet, por isso o som está um pouco diferente e às vezes fica assim um pouco sem a resposta do nosso comentarista. Michel Farias, o que você quer dizer das seleções sul-americanas?
Ah, tão bem. Talvez dos continentes, a América do Sul é que está surpreendendo, né? Não pelo Brasil e Argentina, que são tradicionais, nem o Uruguai, mas principalmente Paraguai e Chile. Chile que está fazendo, que está jogando um dos melhores futebol das 32 seleções. Dois jogos, duas vitórias praticamente com a vaga nas oitavas de finais. Vai, talvez, na próxima rodada, na última... Será um jogo duríssimo contra a Espanha, talvez um dos melhores jogos aí que podemos ver. Os dois times jogando, principalmente a Espanha, para essa classificação. A Espanha depende desse resultado. O Chile é uma coisa interessante, que o Chile está com 6 pontos praticamente classificado, mas também pode sair, porque a Suíça, que também com 3, joga com a eliminada Honduras. Dependendo do resultado, perder para a Espanha, o Chile pode sair. Então vai ser um bom jogo. Eu acho que o Chile passa. Eu acho que as 5 seleções da América do Sul estão encaminhadas para as oitavas de final. Podemos ter Brasil e Chile nas oitavas.
Pois é, o Chile que conseguiu um grande feito já, que foi curar essa invencibilidade da Suíça, que não tomava gol a não ser mais de 500 minutos em Copa do Mundo. E o Chile foi lá e conseguiu fazer o gol na Suíça, né?
É verdade, é bom lembrar que o gol tava em impedimento, né? Mas
é verdade.
Mas não tira o mérito do Chile, foi uma jogada bem trabalhada, o impedimento foi milimétrico.
Pois
não
é.
Podemos também crucificar o árbitro e a vitória foi justa.
Exatamente. E outra seleção sul-americana que vale aqui o comentário é a Argentina, né? Que tá com um ataque sensacional, tanto na reserva como titular, tem o Higuaín, tem o Milito para entrar também, tem o Tevez, o Messi, que é o melhor do mundo. A Argentina aprontando e, assim, na minha opinião, a melhor seleção da Copa do Mundo pelo que apresentou. Você concorda comigo?
Ah, com certeza. Eu acho que a Argentina tá passeando. Tem um jogo contra a Grécia na última rodada. Para mim, a vitória é fácil. A Grécia também é uma das seleções mais fracas da Copa do Mundo. três jogos, 9 pontos. Acho que a Argentina vem com tudo. É uma das favoritas, sim, para ser campeã do mundo.
Pois é, nós tentamos aqui uma reconectar com o Leonardo, mas parece que ele está encontrando problemas técnicos. Mas vamos seguir com a nossa pauta. E agora, para fechar aí o assunto do programa, a vitória da Espanha, que foi agora há pouco contra a seleção de Honduras. A Espanha venceu por 2-0, ainda perdeu um pênalti. Mas parece que também já está sacramentado, né, Michel? Espanha e Chile são os que possuem mais chances de classificar esse grupo, né? Você acredita na surpresa da Suíça aparecendo aí em uma das vagas?
É, como eu te falei, o problema é que a Suíça irá enfrentar a seleção de Honduras, né? Já está desclassificada, 2 jogos, 2 derrotas. Dependendo do resultado do Chile e Espanha, algum dessas duas seleções pode sair. Mas, por outro lado, a seleção da Suíça ofensivamente é muito fraca, né? Defensivamente ela é uma das melhores, mas ofensivamente é muito fraca. Então, por mais que a Suíça jogue com uma seleção já desclassificada, irá depender muito do seu ataque, muito do seu setor ofensivo. E aí deixa a desejar.
Pois é. Sim, Leonardo.
Gol da Suíça contra a Espanha foi um lance completamente de sorte.
É verdade.
Sim. A Suíça que ficou o jogo todo só se defendendo, e aí no finalzinho com 0-0 resolveu arriscar e conseguiu fazer um gol, né? Não foi?
É.
Sim, Michel.
E na minha opinião, desculpa interromper isso, foi um dos melhores jogos que eu vi da Copa do Mundo na questão técnica contra tática. E a questão tática ganhou. A Suíça ganhou da Espanha por 1-0.
Pois é. E Leonardo, só pra gente encerrar nosso programa, o Michel acabou de dizer sobre as chances nesse grupo da Espanha. Você acredita que a Suíça consiga aprontar e roubar uma das vagas que por enquanto pertencem à Espanha e Chile?
Lembrando que a Suíça joga com a desclassificada Honduras, né? Então,
exatamente. Sim, Leonardo.
Olha, a seleção fraquíssima, eu acredito que passe em Espanha e Chile.
Então, para você também está sacramentado Espanha e Chile como classificado, né?
Não, se acontecer um empate entre Espanha e Chile, se a Suíça ganhar, a Espanha está fora. Porque a Espanha vai para 4 pontos, a Suíça, como tem 3, e a Suíça ganhando Honduras, a Suíça vai para 6, e a Espanha fica fora.
A Suíça tem 5 pontos?
Não, a Suíça tem 3 pontos. Ganhou da Espanha na primeira rodada e perdeu a outra por 5.
Se ela vencer Honduras, ela vai a 6. Pois é, verdade.
É.
Então a situação do grupo não é tão simples assim, né?
Não é tão simples. A questão é que a Suíça, ela depende muito do seu setor defensivo. Foi assim em 2006, que nas oitavas de finais com 3 empates em 0-0, sem tomar gol, mas também não fez. Então uma seleção que precisa do seu setor ofensivo na última rodada e tecnicamente não é uma das melhores, fica difícil.
É verdade. Bom, e o Debate Post vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação ao Michel. Michel, um abraço e até a próxima.
Abraço, Léo. Abraço, Wilson. Até a próxima.
Leonardo também, que acabou caindo aí no meio do programa, mas está aí firme e forte. Leonardo, um abraço e até a próxima.
Obrigado, Wilson. Obrigado, Michel.
É isso aí, galera. O Debate Post vai ficando por aqui, mas você pode nos dar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatepost@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens, vamos passar o Debate Post, vamos, etc., o FuteFil e o Futebol de Carocas. E um abraço a todos vocês, muito obrigado, e até o próximo Debate Post Especial Copa do Mundo. Inhibition, celebration, it's around us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun.